Dos acervos do Museu Histórico de Londrina, a pesquisa do historiador e jornalista Gabriel Arantes resulta em um relato sobre o documentário que colocou Londrina em evidência no mapa do cinema nacional. Satoru Uzô retrata um poema das sombras, um cineasta sem filmes e uma musa enigmática. Fique agora com a coluna O Museu na Rádio UEL.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Uma imagem em preto e branco em uma janela com uma paisagem campestre que lentamente vai passando pela parede de uma casa simples, de madeira, até que uma porta se fecha. Em seguida, aparece um fogaréu com uma panela em cima. Então, uma narração em inglês começa. A imagem foca em um homem, o japonês Satoru Uzô, um poeta que realizou parte de sua obra na Londrina da década de 50. Tudo isso veio de um documentário feito por um americano radicado no Brasil, Jim Kleist. A questão é que nem o americano, nem o poeta, e muito menos o documentário, existem. Esse filme, na verdade, é um curta-metragem, o primeiro realizado pela Kinoarte e produzido pela Kinopus. Satoru Uzô também marca a estreia de Rodrigo Grota na direção, que, além disso, roteirizou e montou a obra. A sinopse do curta, de 17 minutos, é a seguinte: um poeta das sombras, um cineasta sem filmes e uma musa enigmática. Um falso documentário sobre um poeta que nunca existiu, apresentado por um cineasta imaginário, Jim Kleist, inspirado na obra poética de Rodrigo Garcia Lopes. Fazem 20 anos do lançamento do filme, que de certa forma mudou os rumos do cinema londrinense. Quem falou mais sobre o curta em si foi o próprio diretor dele, Rodrigo Grota.
Então eu tinha visto muitos filmes que brincavam com essa ideia de falso documentário, e dois se destacavam, assim, era Zelig do Woody Allen e F for Fake do Orson Welles, dois filmes que eu gostava muito porque você ficava numa zona híbrida, assim, entre a ficção e o documentário. E daí, quando eu comecei a escrever o roteiro do Satori, acho que a versão pra gente filmar, eu pensei, bom, pra ser fiel ao Garcia Lopes mesmo, nesse ato dele subversivo, né, de criar um personagem literário no jornal, eu também teria que criar alguma coisa. Daí eu criei um cineasta, norte-americano, ligado ao cinema independente de lá. O nome vem de dois escritores que eu gosto, assim. Na verdade, o Jim Morrison é mais conhecido por ser cantor, né? Mas ele também escrevia poemas. E o Kleist era do Heinrich von Kleist. Heinrich von Kleist, o poeta alemão. Eu criei o Jim Kleist, que seria um cineasta nascido em Nova York, em maio de 41, na semana que estreou Saddam Kane, né? Que é o filme que inaugura o cinema moderno, o filme do Orson Welles. E ele faleceu em 92, ele tinha se suicidado e tal. E ao longo da sua trajetória de 50 anos, ele tinha feito alguns filmes todos incompletos, porque ele achava que finalizar um filme era tirar o que tinha de energia nele. Então eu criei uma filmografia pro Kleist e tal, e entre os filmes que o Kleist teria feito, teria um curta chamado Isolation, que seria um filme sobre o Satori, entrevistou o Satori e tal. Então daí eu criei uma voz em off do Jim Kleist, como se fosse essa relação com o Satori. E daí fiz um roteiro imaginando como poderia ter sido um filme que o Kleist teria vindo ao Brasil, e especificamente a Londrina, nos anos 60, filmado a vida do Satori aqui, na zona rural, né, o lugar que o Satori frequentou. Então, aquelas cenas que você vê ali, que a gente rodou no Kiberama, no Sebo Capricho, aquela coisa dos discos ali do vinil, também cenas da zona rural, são todas cenas que a gente, né, reinventando a Londrina dos anos 50, 60. A filmagem foi muito rica, no sentido em que a gente podia ter um destaque especial para a abordagem visual, para a concepção da fotografia, da direção de arte do filme. Por quê? Porque não tinha diálogos, né? Não tinha som direto. Basicamente, o que tem de sonoridade do filme é constituída pela voz em off do Jim Kleist, que foi gravada pelo diretor de arte do filme, o José de Aguiar.
Nas palavras do diretor, Satori era um poeta que olhava para a natureza desejando integrá-la, e que a poesia era uma forma de se aproximar dessa beleza quase oculta, indescritível. A musa Satine conhece Satori em uma loja de discos. A paixão à primeira vista, que se encerra com um beijo, logo transforma a persona de Satori, um homem que vivia nas sombras e preferia sempre estar em silêncio. Nas palavras de Jim Kleist, o diretor fictício, para um poeta, a figura trágica nada mais é do que sua salvação. Mas Satori fugia da luz. Atormentado e inspirado por sua musa, as poesias do imigrante se tornavam cada vez mais amargas e cruas.
Satine brought that doll. He really changed it after meeting her. His eyes were darker and darker. Bitter, I shall say. Raw, you know.
Satine foi inspirado em uma relação que o diretor Rodrigo Grota teve e acabou pouco antes da gravação do filme. A vontade dele era de investigar os sentimentos de um final de relacionamento. Mas, de acordo com ele, o filme é intimista e busca um equilíbrio para que a obra não fosse tão melancólica. O filme termina com Satori encontrando Satine com outro rapaz em um café na cidade de Londrina, seguido da seguinte mensagem. Os poemas de Satori nunca foram publicados no Brasil. A edição da Tokyo Press está esgotada e, seguindo o desejo do autor, nunca será relançada. Os poemas de Satori foram traduzidos no Brasil por Rodrigo Garcia Lopes. O conflito dramático colocado através da Satine busca equilibrar o filme para que ele não focasse apenas na interação de Satori com a natureza, dividindo as atenções entre a beleza do mundo e a beleza da musa inspiradora, onde ele fica dividido também entre a sua vocação de poeta e seus instintos mais humanos, desordenando o mundo harmônico de Usô. Rodrigo é o escritor que criou o personagem em 1985, no caderno Leitura da Folha de Londrina, ao publicar alguns haikais que havia escrito sob o pseudônimo de Satori Usô.
Eu conheci o poeta Rodrigo Garcia Lopes em 2002, quando eu era repórter da Folha de Londrina. Até que ele publicou os poemas que eram dele, mas ele ficou sem graça porque eram poemas dele. Daí então ele criou uma figura literária chamada Satori Usô, que seria um poeta japonês que estava em Londrina, escrevia haikais. Satori, em japonês, significa luz, iluminação, insight. E o Usô é mentira. Então era uma espécie de falsa luz, né? Esse nome não existe no Japão. E ele publicou uma foto de um senhor japonês que ele achou em algum lugar e tal. Daí quando a gente se conheceu, a gente foi jantar, e ele me mostrou essa página de 85 e perguntou se eu conhecia o poeta. Eu falei, bom, eu adoro poesia japonesa, mas não conheço esse poeta, né? E daí ele me revelou que era mentira, porque tinha uma espécie de notícia biográfica também ao lado da foto, que dizia que ele tinha ido para os Estados Unidos, conhecido os beatniks e tal. Daí eu fiquei fascinado por essa história, fascinado pelos poemas, e falei assim, pô, Rodrigo, vamos fazer um filme como se fosse um documentário sobre o Satori, como se ele tivesse existido, né? Um falso documentário. O Satori Usô, inicialmente, é todo inspirado, né, no Rodrigo Garcia Lopes, né, na sua vivência de poeta, mas, por sua vez, também, o que o Rodrigo Garcia Lopes me contou, ele se inspirou muito na figura do Haruo Ohara, que era um fotógrafo, né, que nasceu no Japão, em 1909, veio para o Brasil ali no final dos anos 20, o grande fotógrafo, né, desses 90 anos de Londrina, quando o Garcia Lopes me falou do Satori, ele tinha feito uma exposição do Haruo Ohara, um ano antes do Haruo falecer em 99, ele tinha feito uma exposição pro Filo, e ele tinha um caderno com essas fotos, uma espécie de catálogo que foi produzido, e ele me presenteou com esse catálogo. Eu escaneei as fotos, eram acho que 50 fotos, mandei pro Carlos Zebé e pro diretor de arte, o José de Aguiar, e falei assim, bom, parte da linguagem visual do Satori eu queria que fosse inspirada na linguagem visual do Haruo Ohara.
O filme ganhou 12 prêmios no total e chegou a ser exibido na TV Cultura, no Canal Brasil, no Canal Curta e também no canal de TV fechada Universal Channel. Até os dias de hoje, volta e meia, o curta é exibido em festivais e eventos. O último deles foi em agosto de 2025, na cidade de São Paulo.
Que na época saiu uma crítica no Estadão, falando que o filme era uma obra-prima, 17 minutos. Na Folha de São Paulo saiu também uma foto minha na ilustrada, na coluna da Mônica Bergola, Cine Poesia. No Globo saiu um destaque. Quando saiu o Gramado também, houve repercussão crítica. Houve até uma espécie de confusão positiva em alguns comentaristas acharem que o Jim Kleiss existia e foram procurar pela filmografia dele. Achei isso engraçado. E foi legal por Londrina no mapa, né? Também do cinema nacional, assim, isso foi importante.
A Quinopus até hoje produz filmes de maneira independente, sempre tentando levar o nome de Londrina para os festivais nacionais e internacionais. O curta Satoru Sou será reexibido junto de outros dois curtas que completam a trilogia do esquecimento, Booker Pittman e Haru Ohara. A ideia da produtora é passar os três juntos em cinemas e festivais de Londrina e do Brasil, com cenas inéditas a partir do mês de maio deste ano. Você quer saber mais sobre a história do curta Satoru Sou ou assisti-lo? Você pode consultar a ficha catalográfica dele através de uma pesquisa online no sistema Museus Paraná, acessando www.memoria.pr.gov.br ou solicitando uma pesquisa pelo e-mail pesquisa.museu@uel.br ou até mesmo pessoalmente no Museu Histórico de Londrina. Chegamos ao fim da coluna Museu na Rádio UEL. Meu nome é Gabriel Arantes e até a próxima.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.